Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro Os Reis do Dinheiro, de Daniel Schumann. Deu uma obra de história econômica e biografia coletiva dedicada às famílias de imigrantes judeus que ajudaram a formar a Wall Street moderna. O livro acompanha nomes ligados a casas como Seligman, Lehman, Goldman Sachs, Kuhn Loeb, Warburg e Schiff, situando suas trajetórias entre a Europa marcada por estrichias, aos judeus e os Estados Unidos em expanso industrial. Schumann não trata esses banqueiros apenas como agentes financeiros, mas como imigrantes, empresários familiares, membros de comunidades religiosas e participantes de uma sociedade que combinava oportunidades econômicas com barreiras sociais e antissemitismo. A proposta central em mostrar como pequenos comerciantes e mascates passaram, ao longo de gerações, a financiar ferrovias, indústrias e empresas decisivas para o capitalismo americano. Com escopo amplo, o livro combina narrativa histórica, análise institucional e retratos familiares para explicar como redes de confiança, disciplina comercial e adaptação cultural contribuíram para a criação de impérios financeiros duradouros. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da Mascatião Imigrante, a arquitetura financeira de Wall Street. Um dos eixos centrais do livro é a transformação gradual de imigrantes pobres ou modestos em operadores financeiros de alcance nacional. Schumann mostra que essa ascensão não começou nos salões de bancos estabelecidos, mas em atividades comerciais móveis, lojas de secos e molhados, comércio de tecidos e importão. Exportão e crédito mercantil. Esse percurso é importante porque revela uma lógica econômica cumulativa. Quem vendia em territórios em expansão aprendia a avaliar risco, conhecer clientes, administrar estoques, lidar com dívidas e identificar oportunidades onde instituições tradicionais ainda não chegavam. A passagem para as finanças now aparece como salto milagroso, mas como extenso de competências comerciais já testadas. Medida que os Estados Unidos cresciam territorial e industrialmente, essas famílias convertiam circulação de mercadorias em circulação de capital. O livro também destaca que a experiência imigrante favorecia mobilidade e adaptação, pois muitos desses empresários estavam acostumados a reconstruir vínculos em ambientes incertos. Assim, Wall Street surge menos como um centro abstrato de especulação e mais como resultado de redes comerciais concretas, formadas por pessoas que aprenderam a transformar confiança, informação e reputação em crédito. Em segundo lugar, família, parceria e confiança como infraestrutura dos negócios. Schumann dedica atenção à maneira como as casas financeiras nasceram de estruturas familiares e comunitárias, antes de se tornarem instituições de grande escala. Em um mercado no qual informação confiável era escassa e contratos formais nem sempre bastavam, laços de parentesco, casamento, origem regional e pertencimento religioso funcionavam como mecanismos de controle de risco. Isso não significa que essas redes fossem harmoniosas ou livres de disputa. Pelo contrário, o livro sugere que sucessão, rivalidade entre sócios, ambição individual e divergências estratégicas acompanharam a expansão dos negócios. Ainda assim, a confiança initial entre parentes e correligionários permitiu reunir capital, dividir responsabilidades e abrir filiais em cidades diferentes. A história de firmas associadas a nomes como Lehman, Goldman, Sachs, Kuhn, Loeb, Warburg e Schiff mostra que o capitalismo financeiro moderno não se formou apenas por inovação técnica, mas também por arranjos sociais capazes de sustentar compromissos de longo prazo. O mérito da abordagem está em mostrar que a empresa familiar não era um estágio primitivo a ser superado rapidamente, mas uma base institucional que possibilitou escala, reputação e continuidade em mercados altamente competitivos. Em terceiro lugar, identidade judaica, assimilação americana e barreiras antissemitas. O livro também examina a tensão entre integração social e preservação de identidade. Esses banqueiros judeus, muitos de origem alemã, buscavam reconhecimento em uma sociedade americana dominada por elites protestantes que frequentemente os via como estrangeiros a revistas ou a meia cultural. A ascensão econômica, portanto, não eliminava o preconceito, em certos momentos tornava-o mais visível. Schumann explora como esses personagens negociavam simultaneamente três posses: judeus ligados a tradições comunitárias, imigrantes ou filhos de imigrantes em busca de aceitão nacional e banqueiros atuando em um setor sensível ao poder e à influência, a filantropia, o apoio a instituições educacionais e culturais e a participação cívica aparecem como formas de construir legitimidade pública, mas também como expressão de responsabilidade comunitária. Essa dimensão diferencia o livro de histórias puramente financeiras. Poe mostra que decisões econômicas eram afetadas por exclusão social, reputação religiosa e expectativas de assimilação. A obra evita reduzir a identidade judaica a um fator único de sucesso. Em vez disso, apresenta-a como elemento complexo, às vezes fonte de solidariedade e disciplina, às vezes motivo de vulnerabilidade diante do antissemitismo. Em quarto lugar, o financiamento da expansão industrial americana. A relevância histórica dos personagens retratados está ligada ao papel que desempenharam na conversão de poupança. Crédito e investimento em infraestrutura econômica. Schumann situa essas casas financeiras no contexto de uma América que precisava financiar ferrovias, comércio, indústrias e grandes empresas. Ao organizar emissões, intermediar capitais e conectar investidores a projetos de crescimento, essas famílias ajudaram a dar forma ao capitalismo corporativo dos Estados Unidos. O ponto analítico importante é que Wall Street não foi apenas consequência da industrialização, ela também foi uma condição para sua aceleração. Bancos e casas de investimento criavam canais para concentrar recursos dispersos e aplicá-los em empreendimentos de escala inédita. Ao mesmo tempo, essa função conferia enorme poder aos intermediários financeiros, que passavam a influenciar quais setores cresceriam e quais empresas receberiam apoio. O livro permite compreender por que nomes familiares do mercado financeiro se tornaram tão centrais na história econômica americana. Eles não apenas acumularam fortunas privadas, participaram da construção de mecanismos que ligavam capital internacional, expansão territorial, inovação empresarial e consolidação de grandes corporações. Por último, Grandeza Financeira, Dilemas Éticos e Fragilidade das Dinastias, embora trate ascenso e influência. Os Reis do Dinheiro não apresentam uma celebração simples do enriquecimento. A narrativa inclui questões familiares, disputas internas, pressas por respeitabilidade e dilemas morais ligados ao poder financeiro. Grandes fortunas ampliavam possibilidades de filantropia e prestígio, mas também criavam conflitos sobre sucessão, lealdade, exposição pública e responsabilidade social. Schumann mostra que a consolidação de dinastias financeiras dependia de reputação, e reputação podia ser ameaçada tanto por crises econômicas quanto por mudanças políticas e culturais. Outro aspecto importante é a passagem do capitalismo de casas familiares para estruturas financeiras, mais em pessoas e corporativas. E, à medida que os mercados se tornavam maiores e mais complexos, autoridade baseada em nome de família, confiança pessoal e círculos comunitários precisava se adaptar a novas formas de organizá-lo. O livro, portanto, não descreve apenas a criação de impérios, mas também suas transformações e vulnerabilidades. Essa perspectiva dá profundidade ao tema, pois evidencia que poder financeiro não é estático, ele depende de contexto histórico, legitimidade social, capacidade de renovação institucional e aceitação pública, em conclusão. Os Reis do Dinheiro é indicado para leitores interessados em história econômica, Wall Street, imigração judaica, capitalismo americano e biografias de famílias empresariais. Também pode ser útil para quem deseja compreender como instituições financeiras surgem de práticas sociais concretas e não apenas de modelos abstratos de mercado. O benefício intelectual do livro está em conectar escalas distintas, trajetórias individuais de imigrantes, redes familiares de confiança, construção de bancos de investimento, expansão industrial dos Estados Unidos e tensos culturais produzidas pelo antissemitismo. Para leitores de negócios, A obra oferece uma visão histórica sobre reputação, crédito, sucesso, parceria e adaptação institucional. Para leitores de história social, mostra como mobilidade econômica e exclusão cultural podem coexistir no mesmo processo de integração. O que diferencia o livro de outras obras sobre Wall Street e seu foco biográfico e comunitário, em vez de narrar apenas crises? Óperas financeiras ou grandes instituições G consolidadas, Schumann acompanha a forma humana desses impérios, desde o comércio imigrante até o centro do capitalismo global. Essa combinação de história financeira, a identidade judaica e saga família, torna a obra especialmente valiosa para quem busca uma compreensão menos técnica e mais historicamente encarnada da origem do poder financeiro moderno. Se você quiser apoiar Daniel Schulman, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que eu disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!